Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos de João Pacheco Neto e Mário Pacheco, também a participação de Cauê Sá. Participação do programa de Henrique Santos, a produção de Regiane Wenig, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. São destaques da edição desta sexta-feira, 11 de abril. Criciúma vence, mas não leva e está fora da Copa do Brasil. Hexagonal, Chapecoense e Avaí, a previsão de um bom jogo amanhã em Chapecó. Está chegando a hora da grande decisão do Estadual 2014. Destaques a partir de agora na Rádio Web da Assembleia Legislativa, Esporte na Rede, que vamos ter ainda no programa de hoje novidades. Bom dia, Henrique Santos.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio AL. E o Figueirense teve a sua primeira vitória nessa decisão ontem, Valmir.
Sim.
Através do advogado Domingos Moro, um excelente advogado contratado pelo Figueirense. O Figueirense levou o Everton Santos ao STJD no Rio de Janeiro e conseguiu a liberação do atacante para participar da final. Ainda a respeito daquela briga envolvendo jogadores do Figueirense e do Avaí no Clássico. Primeiro eles foram punidos pelo tribunal daqui, no TJ de Santa Catarina. Depois, no recurso, foram punidos novamente. E aí o Figueirense recorreu, o Figueirense e o Avaí recorreu ao STJD. E no STJD, o Figueirense conseguiu a liberação do Everton Santos para a final. O Everton Santos, que é um jogador de extrema importância, Valmir, até para recordar, foi ele que fez o gol do acesso do Figueirense à Série A no ano passado contra o Bragantino. Nessa quarta-feira, quando o Figueirense passou um sufoco desgraçado para ganhar do Plácido de Castro, Valmir, veja
Sim,
só.
Foi difícil.
Para ganhar do Plácido de Castro, o Everton Santos entrou no finalzinho, marcou dois gols também. Foi ele que fez o gol lá em Joinville, nessa última partida da final, quando o Figueirense perdeu por 2-1. E agora o Everton Santos é um nome essencial e tem esse carisma por ser o jogador que faz gols na decisão. Ainda mais, Valmir, que o Ricardo Bueno está machucado e a tendência é que não jogue no domingo.
Pois é, é difícil, a história do Ricardo Bueno é complicado, Marcos Assunção não se sabe também se tem condição, mas o Everton Santos foi a grande notícia, porque ele é o cara da vez dentro do Figueirense. Ele tem uma estrela, as coisas estão acontecendo para o Everton Santos, então ele em campo dá ao torcedor um certo otimismo em relação a esse grande jogo da decisão no próximo domingo. Mas Henrique, está tudo acertado direitinho ontem? Eu passei próximo no entorno do estádio Orlando Scarpelli, até pensei que tinha jogo. Será que o Figueirense ia jogar hoje? Não sabia, porque gente, movimento, trânsito, é para comprar o ingresso.
É.
Movimento grande, e hoje também parece que vai.
Movimento grande, ontem as vendas começaram às 9 horas da manhã, filas grandes em volta do estádio Orlando Scarpelli e promessa de casa cheia, Valmir. Promessa de casa cheia, porém sem um grande espetáculo da torcida, porque a polícia vetou papel picado e vetou balões. Todos os estádios de Santa Catarina é permitido, inclusive em Joinville, nesse último domingo, a torcida de Joinville entrou com balão, com papel picado, com foguete, com sinalizador, o diabo, e aqui a polícia militar não deixa nem balão. E aí começa uma vergonha o que acontece em Santa Catarina, porque em todos os estádios pode, e só aqui no estádio Orlando Scarpelli, na Ressacada, a polícia proíbe até balão. O que? Um balão vai matar um jogador?
Olha,
vai
só
atingir a torcida adversária? Por favor, né? Acabam com a vontade de torcedor estar no estádio.
A gente não pode ficar calado, com todo o respeito que eu tenho à poderosa, consagrada e respeitável polícia militar. O que nós precisamos ter no estádio é homens fardados e a polícia militar presente. Agora, o balão, que não machuca ninguém, o papel picado, que não machuca ninguém, qual é o problema? Qual é o problema? Então, é uma coisa que não dá para entender. Agora, tomara que a gente não tenha papel, que a gente não tenha balão, mas que tenha a polícia presente no estádio. Qualquer probleminha, a polícia está lá, né? Aliás, uma coisa, eu só estranhei um detalhe. Esse estádio da Arena Joinville, ele foi interditado para a presença de público. Por que não foi isso há 2-3 semanas atrás? Que coincidência, né?
E foi interditado, a final foi no domingo, na segunda-feira foi interditado.
Que coincidência.
Ah, meu amigo.
Bom,
com um barulho desse.
E o Nicolas Stefanovic? Daí, Nicolas, tudo bem?
Tudo bem, Valmir, tudo bem. Muito bom dia aos ouvintes, né, a todos os colegas que participam do Esporte na Rede. Expectativa muito grande para essa final de domingo, né?
Sim.
A partir das 16 horas. Promessa de casa cheia. Uma colega aqui da comunicação aqui da Assembleia hoje chegou logo cedo dizendo que a fila hoje pela manhã já dava a volta no estádio Orlando Scarpelli, bem cedinho. Ela foi lá garantir o ingresso dela. E não tenho dúvida que teremos um grande espetáculo de futebol e a gente espera que as torcidas, né, também se comportem de forma adequada, que exista, sem dúvida nenhuma, aqueles gritos de incentivo, até mesmo reprovocações, mas que pare por aí. E eu só lamento, nesse jogo do próximo domingo, a ausência de um jogador importante para o Joinville. Acho que o Figueirense vem com força total, né? Quem sabe com a ausência do Ricardo Bueno, que faz falta, o Marcos Assunção também meia sola, mas eu acho que para o Joinville, especialmente, a ausência do Jael, o Cruel, poderá fazer a diferença. Ele levou o terceiro cartão amarelo na partida de ida na Arena Joinville, num lance que eu achei completamente viagem, né? Foi meio que uma cama de gato, e enfim, e ele levou o terceiro cartão amarelo, está fora do jogo. Eu gostaria de ver as duas equipes prontas, inteiras, com seus times titulares e com a sua força máxima. Infelizmente, o Joinville não vai contar com o Jael, que eu prezo hoje, junto com o Everton Santos e também com o Schwenk do Marcílio Dias, os principais atacantes do campeonato.
Bom, nós temos destaques, depois a gente volta para a decisão de domingo, Figueirense e Joinville, mais dois destaques também, objetos até de nossas manchetes. Vamos ter amanhã sábado, que aliás foi muito bem pensado esse hexagonal, as duas últimas rodadas com jogos no sábado, não atrapalha a concorrência para televisionamento da decisão de Figueirense e Joinville. Vamos ter amanhã os três jogos, mas o principal deles é o jogo da Chapecoense com o Avaí, e é um jogo onde a gente torce para que as duas equipes se despeçam bem, até porque são equipes que estarão já com compromissos a partir do próximo final de semana pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Então esse também é um destaque. E outro destaque, a gente lamenta muito que pela coincidência de regulamento, o Criciúma ganhou o jogo, ganhava até de 2-0, estava indo para os pênaltis, tomou o gol do Londrina e acabou perdendo a vaga. É o primeiro dos cinco que perde a vaga na Copa do Brasil. Figueirense, a própria Chapecoense e o Avaí já têm garantia na próxima etapa da Copa do Brasil. E o Joinville ainda vai fazer o jogo com o Novo Hamburgo, perdeu de 1-0, mas ainda tem a possibilidade de tocar em frente. Então são destaques aqui na rede. Agora o Henrique também chega com mais destaque, Henrique.
Pois é, Valmir, falavas ainda há pouco sobre as filas no estádio Orlando Scarpelli, a preparação do Figueirense visando essa final, e a gente está aqui com o assessor de imprensa do Figueirense, o Ronaldo Nascimento, que vai dar um pouquinho desse panorama, como é que está o dia a dia, a sexta-feira, antevéspera do jogo da final contra o Joinville. Bom dia, Ronaldo.
Bom dia, Henrique. Bom dia aos amigos da Rádio Alesc. Olha, Henrique, sexta-feira tranquila, treino fechado aqui a pedido da comissão técnica, para ajustar os últimos detalhes, né, para essa grande partida, essa decisão de domingo contra o Joinville. Movimentação, Henrique, desde cedo, como foi repetindo ontem, movimentação intensa nas bilheterias do estádio Orlando Scarpelli, tá? As informações que circulam nas redes sociais sobre o encerramento de ingressos no setor C não estão confirmadas ainda pelo nosso setor financeiro, mas restam poucas unidades, tá? Então, o torcedor que queira vir na decisão de domingo tem que correr, porque os ingressos do setor C já estão se esgotando.
E vocês botaram quantos ingressos à venda? 9 mil, 10 mil?
Henrique, é o seguinte, o cliente hoje está na parte dos 11 mil sócios e foram colocados à disposição aproximadamente 8 mil ingressos, sendo que 1.900 destinados à torcida do Joinville. Então o torcedor alvinegro tem em torno de 6.500 ingressos à sua disposição.
E uma carga foi enviada para Joinville, é isso?
É, na verdade foi enviada ontem, eu não tenho essa informação lá por parte da diretoria do Joinville, que eu tenha conhecimento seriam começados a ser vendidos hoje. 1.200 ingressos, da mesma forma que vieram para cá, no jogo de ida, foram encaminhados a Joinville.
Ronaldo, bom dia. Meu irmão é Nicolas quem fala. Como é que está o cronograma de vocês visando essa final a partir de hoje? Com treino fechado, concentração. Como é que está, então, a agenda de vocês?
Olha, Nicolas, já, o treino fechado é um pedido da comissão técnica. Eu acho que tem que ser respeitado no momento decisivo. jogadores serão liberados após o treino e concentram já na noite desta sexta-feira. Concentram hoje no hotel em São José, amanhã de manhã treino às 10 horas aqui no estádio Orlando Scarpelli, portões abertos ao nosso torcedor. Então fica já o convite à torcida para comparecer, daquela última força ao time, para essa grande decisão. Após o treino de sábado, encerrado, voltam ao hotel de concentração e domingo, deslocamento aqui para o estádio, previsto para as 2h15, saindo do Hotel Kennedy em São José. Já fica também um convite para a nossa torcida abraçar o ônibus, é um pedido dos jogadores, já na chegada aqui do entorno do estádio Orlando Scarpelli até o vestiário.
Ronaldo, e alguma novidade em relação ao Ricardo Bueno? Ele vai para o jogo, e o Marcos Assunção?
Olha, o Marcos Assunção, não é segredo para quem acompanhou o treino de ontem, já vem treinando normalmente com o grupo, a lesão dele está cicatrizada, acredito que não seja problema. Agora o Ricardo Bueno, Nicolas, vai ter aquela dúvida. Vai ser levado até a hora do jogo, acredito que o Vinícius, daqui a pouco na sua entrevista coletiva, também não vai entregar muita coisa, faz parte do jogo, mas todo mundo torcendo aí na corrente para que o Ricardo, que é um grande jogador, esteja presente na decisão de domingo.
Então tá certo, Ronaldo. Muito obrigado pela participação aqui no Esporte na Rede, na Rádio AL, e sucesso para o nosso Figueirense no domingo.
Ah, com certeza, Henrique. Tá? Estaremos à disposição. Já convido vocês para segunda-feira, se tudo der certo, uma programação aí para a imprensa, para atender todo mundo da melhor maneira possível, de uma forma de igualdade, que sem privilégios para isso ou para aquele veículo. E à noite nos encontramos aí na segunda-feira na festa do Top da Bola na Assembleia.
Com certeza. Muito obrigado.
Valeu, Ronaldo. Parabéns pelo trabalho, meu irmão.
Bom dia para você. Um abraço.
Tá aí a presença, portanto, da assessoria de imprensa do Figueirense Futebol Clube, falando dos preparativos para a grande decisão do próximo domingo.
Valmir, então, vale o registro, Valmir, desse excepcional trabalho que o Ronaldo faz. O Ronaldo é um profissional de primeira linha, e como ele bem registrou agora no término da sua fala, sem privilégios para ninguém. E de fato isso acontece. Não é a primeira vez que o Ronaldo participa conosco aqui do Esportes na Rede, aqui na Rádio da Assembleia Legislativa, e ele já demonstrou que o que ele fala, ele faz. Então, não é porque nós temos uma emissora que praticamente monopoliza as atenções do público catarinense que ela vai ser privilegiada. Muito pelo contrário. Todo mundo tem isonomia, todo mundo participa e tem as suas necessidades atendidas de maneira igualitária. Isso eu gosto sempre de destacar, porque isso aí faz parte do caráter do profissional que preza e respeita todos os seus colegas. E um segundo ponto que eu queria destacar, Valmir, eu gostaria da participação do Henrique, que ontem, no final da tarde e início da noite, Valmir, pelas redes sociais, existe uma movimentação intensa em relação a esse jogo, em relação ao cenário, ao contexto desse jogo. E ontem o colega jornalista Cleiton Ramos, por volta de umas 19 horas ou 19h30, enfim, ele botou uma postagem no Facebook e também no Twitter dele, dando conta de que o nosso querido colega Ronaldo Nascimento teria que abrir os olhos com o dirigente do Figueirense Futebol Clube, que costumeiramente, de forma equivocada, de forma irresponsável, de forma antiprofissional, divulga informações do clube antes da assessoria de imprensa. Ou seja, eu sou um dirigente do clube, eu sou gerente de futebol, meu nome é Rodrigo Pastana, então eu tenho conhecimento de que o Everton Santos foi liberado, eu não repasso a informação para o meu assessor de imprensa, fazer a divulgação igualitária para todos os órgãos de imprensa que aguardam ansiosamente a informação. Eu entro na minha conta pessoal do Twitter, Valmir, e boto ali a informação, furando a minha assessoria de imprensa. Isso já havia acontecido numa outra oportunidade, que eu acho que o Henrique também pode comentar com a gente. O Henrique, que é um assíduo frequentador das redes sociais, mas isso é um desserviço para o Figueirense Futebol Clube, que tem uma comunicação tão presente, tão ativa, que nos auxilia os outros veículos de comunicação. E é engraçado, para que a assessoria de imprensa está ali, se o gerente de futebol, além de fazer o papel dele, também faz o papel de assessor de imprensa. Ele divulga no Twitter pessoal dele, querendo levar os méritos da informação. Isso é um tremendo absurdo, né, Henrique? Pelo amor de Deus.
E além do Pastana, Nicolas, que já tinha feito isso uma vez, depois criou uma discussão com vários meios de imprensa aqui na cidade, desligou sua conta do Twitter, voltou ao Twitter. Além do Pastana, a diretoria do Figueirense presta um desserviço quanto à sua assessoria de imprensa. Que a gente vê o trabalho do Ronaldo, como tu falasse ainda há pouco, ele não privilegia ninguém, é todo mundo igual, que todo mundo busca seu espaço, todo mundo tem a sua audiência e todo mundo quer atingir o torcedor do Figueirense. Enfim, a diretoria do Figueirense Da mesma forma que desprestigia sua assessoria, é o Pastana de um lado, dando recadinho no Twitter, no Facebook, e a diretoria dando munição a jornalista como Roberto Alves. As notícias do Figueirense, Valmir, se tu queres saber, tu acessa a coluna do Roberto Alves.
Mas
então
ele não...
tu liga no rádio Roberto Alves, porque primeiro o cara que recebe as notícias é o Roberto Alves. Depois a assessoria do Figueirense vai receber a notícia. E aí, como eu disse aqui uma vez, acaba a reunião é feita no Scarpelli de forma do seguinte, Nicos, é o Wilfredo, o filho dele, o Rodrigo, e o Pastana. Acaba a reunião, os três combinam, ó, é segredo. Aí todo mundo dá uma, ó, vou ali ligar pra casa, ver como é que tá a mulher, ver se o pessoal que leva uma comida. E aí o Wilfredo liga pro Roberto Alves, o Rodrigo Brillinger liga pra outro colunista, o Pastana já vai no Twitter, cada um querendo divulgar a notícia em primeira mão para fazer um agrado com a imprensa.
Agora, eu não quero acreditar que isso está acontecendo com um time que vai para a primeira divisão, que vai para a Série A. Eu não quero acreditar que estas coisas aconteçam de forma tão retrógradas. Então, no passado, coisa de 30, 35 anos atrás, 25 anos, o tempo que eu era setorista, tudo bem, se admitia. Mas hoje, o Figueirense, que tem uma história bonita, que tem uma torcida bonita, uma torcida inteligente, numa bela cidade de Florianópolis, e dirigentes do Figueirense se prestarem a isso, a não colocar as suas informações na via assessoria de imprensa e privilegiar jornalista, isso é coisa do passado. Isso é uma coisa que não credencia a qualidade e a história do Figueirense. Isso está fora da página do que é o Figueirense como representatividade de uma população, viu? Isso aí me deixa muito, muito chateado. Será que eu tenho que incorporar aqui o tipo do crítico, tipo Juca Kfouri, que só pega microfone para fazer crítica? Porque a gente não ouve, de repente, informações salutares, essa coisa tão antiga de dirigentes de clubes de futebol em Santa Catarina, no caso específico do Figueirense, privilegiando o jornalista. Nada contra o jornalista, mas eu acho que todos, no mesmo momento, imparcialidade, né? E a gente não vê isso, lamentável.
Ô, Valmir, eu só gostaria, eu concordo com o que tu estás falando, e é interessante porque aqui no Esporte na Rede, além da gente apresentar o potencial esportivo de Santa Catarina, o esporte como alavanca do progresso, enfim, nós também debatemos muito a comunicação em torno do esporte, né? E esse é um assunto que a gente traz sempre à tona. Eu só gostaria de registrar que, na minha opinião, o Henrique citou aqui o colunista e jornalista Roberto Alves, que, na minha opinião, não tem nada a ver com isso.
Ele está no papel dele, recebendo
a notícia em primeira mão, dando em primeira mão, que é isso que o torcedor quer. Ele faz o papel dele bem, faz como ninguém, tem as fontes dele, tem credibilidade para ter as fontes e segurar suas fontes, e fura todo mundo. Então, ele merece os méritos. Não é aqui o problema do Roberto Alves, muito pelo contrário. A gente precisa, sim, dá os méritos a ele que consegue as informações em primeira mão. O que a gente contesta aqui é a forma como os dirigentes do Figueirense, que nesse caso é o Figueirense que a gente está citando, mas tu não tem as dúvidas de que isso acontece no Avaí também, que isso acontece no Joinville, claro, que isso acontece no Criciúma, porque sempre existem os privilegiados, né? A minha contestação foi em torno de um dirigente do clube, que nós citamos o nome aqui, que fura a sua assessoria de imprensa deliberadamente. A assessoria de imprensa fica sabendo da informação que ela deveria ser a primeira a saber pelas redes sociais. Com o Marcos Assunção foi a mesma coisa. Com o Marcos Assunção chegou, assinou, estava lá no Twitter pessoal de determinado dirigente. Isso é um absurdo, isso é um desserviço, isso é antiprofissional para um time de Série A que preza uma administração empresarial, administração focada na gestão. Isso é várzea pura.
E a assessoria do Figueirense e dos outros times também não é composta de uma pessoa, não é composta de alguém que está fazendo trabalho voluntário. Eles estão lá, eles recebem para isso, é a função deles fazer isso. O Figueirense hoje tem o Ronaldo Nascimento, faz um grande trabalho, tem o Guilherme que auxilia, e tem mais dois ou três estagiários, dois ou três funcionários que fazem toda essa parte. Um cuida do futebol, outro cuida da parte burocrática, outro cuida das redes sociais, enfim. Aí o Figueirense e os outros times também da cidade, do país, enfim, tem essa assessoria para fazer esse trabalho. E aí eu vou no Twitter e boto lá o Pastana. Ah, o Everton Santos está liberado. Dá 5 segundos o Jâniter bota. Roberto Alves acaba de entrar ao vivo na CBN para dizer que o Everton Santos está liberado. 10 minutos depois a assessoria do Figueirense entra com a notícia. Aí é complicado, né, Nicolas?
Exatamente. É respeito aos profissionais, respeito aos colegas jornalistas, aos colegas comunicadores sociais, que prestam um serviço muito bom, falando especificamente, Valmir, dos times da capital. Sim. Figueirense e Avaí. No Figueirense é o Ronaldo Nascimento. No Avaí nós temos a assessoria do Alceu Aterino, com toda a sua equipe, com o Vandrei Bion e outros colegas que prestam um ótimo serviço e merecem e precisam ser respeitados, porque fazem um serviço, ao meu ver, fundamental. Fazem a ponte, eles são um elo de ligação entre o clube e a imprensa, entre o clube, a imprensa e a sua grande torcida.
Bom, nós vamos voltar já para a questão da decisão, mas tem dois destaques ainda que eu até estava falando, mas depois chegou a assessoria de imprensa do Figueirense. É a questão do Criciúma, que teve uma vitória ontem importante, mas que não consolidou sua passagem para a fase seguinte da Copa do Brasil. Ganhava o jogo de 2-0 para o Londrina, acabou tomando um gol. E o Criciúma, com um momento importante dentro do campeonato, acabou não logrando o êxito. E agora também eliminado pela Copa do Brasil, time que estreia na série A no final da próxima da semana. Então, realmente é muito complicado. E no hexagonal, amanhã é um jogo interessante, que eu acho que a Chapecoense e o Avaí têm que fazer um grande jogo e dar uma satisfação para suas torcidas, que estão encerrando uma competição em que eles não foram felizes, não tiveram êxito, não conseguiram chegar para decidir o título, né?
Valmir, antes da gente ir para o nosso intervalo, eu só queria te passar uma informação interessante que está circulando hoje pelo país, que eu posso até comentar um pouco mais depois, a respeito da intervenção que o COI, o Comitê Olímpico Internacional, está fazendo no Comitê Olímpico Nacional das Olimpíadas de 2016.
É.
Tá? Depois tu me cobra essa informação que está circulando, que eu acho que foi uma atitude corretíssima. O que a FIFA não teve, o COI teve.
É, desde o tempo que namorava com a Marta Rocha, o Carlos Alberto Nussman já dirigia o Comitê Olímpico Brasileiro, né? É só o cara que fala. Não tem outro cara que fala. Então, às vezes, a gente quer fazer o seguinte. Tem gente que fica dizendo o seguinte, que o Brasil são os políticos que mandam, que é o Sarney, que foi o Lula, que foi o Antônio Carlos Mavaldeza, o Magalhães Pinto, que em Santa Catarina os Ramos e os Bornelzi, e fica ocupando a política brasileira. Aí passamos para o futebol, ficamos comandando aí, dizendo que o futebol brasileiro fica com a Avelange, depois com o genro dele, com o Ricardo Teixeira. E aí é o seguinte, o esporte olímpico. O esporte olímpico também tem o seu líder, Carlos Alberto Nussman. O homem
Carlos
não larga
Arthur
nunca,
Nussman.
Hein?
Oh, que beleza.
Carlos
Arthur. Que beleza de líder.
Não, é impressionante.
Depois a gente volta sobre esse assunto. Exatamente. Depois do intervalo, mas tem bastante coisa.
É só o cara que fala.
Tu me cobres, Valmir, porque tem informação aqui que mostra que o COI é diferente da FIFA.
Não,
bem pois diferente.
Não para de chegar, informação pipocando toda hora.
Então, não, o celular não para.
Programa
não
ao para. Vivo é isso, Valmir.
Então aquele baixinho.
Só foi a gente elogiar o Ronaldo Nascimento, está todo mundo concordando.
Então aquele.
Todo mundo concordando.
Ah, então aquele baixinho, que não é o Nicolas e nem o Cauê.
O Nicolas não é baixinho?
Não?
Não, eu tô mas... com 1,84, Valmir.
Para.
Maior do que eu no estudo só o Mário.
Aquele baixinho que é o deputado Romário, eu acho que ele tá certo. Que realmente tá tudo errado. Voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.